Malta, hoje a nossa pergunta parva é uma sugestão do nosso telespectador Pedro Santos. Um grande abraço para o Pedro Santos. Isto é uma surpresa para vocês, Rodrigo e Pedro, mas já temos ouvintes a interagir connosco.
Ei,
É
linda.
verdade, é verdade, é verdade.
Minha
Então,
surpresa foi já termos ouvintes.
que nós a determinado ponto chamamos de espectadores, portanto, nós sabemos a linguagem a utilizar nisto dos podcasts, não é? Nós somos fortes nisto. Então, a pergunta é a seguinte, malta. Vocês preferiam, hipótese A, perder a vossa melhor qualidade ou característica, qualquer que seja, não é? Por exemplo, no meu caso é ter piada. Ou, hipótese B, perder o jeito para fazer o amor e ficar conhecido por essa falta de jeito.
Oh, Ricardo, eu fico aqui um bocado preso porque eu acho que a minha melhor característica é fazer amor, a minha melhor capacidade.
Compreendo. É uma faca de dois legumes, não é? Tu estás aí mesmo preso nisso.
Eu acho que a minha melhor qualidade é ser engraçado, é ter piada, mas eu preferia a resposta A. Eu bloqueio a A, preferia perder isso.
Então
Não,
não tens
não,
muita.
só mesmo porque, olha, e posso justificar se quiseres. Porque eu acho que o ter piada não é vantajoso. É e não é, mas eu cada vez acho mais que não é vantajoso, para o sexo oposto.
Ou
Não
seja,
sei se
achas que aquela
concordam ou
cena
não.
de elas querem é sentido do humor no parceiro é treta, não é? Achas que isso é treta?
Sim, eu acho que, como é óbvio, que elas procuram um rapaz engraçado, com sentido de humor. Mas é que vê, não acho que seja, é um pouco peta.
Eu acho que elas não se querem rir, elas querem se vir, basicamente.
Não sei, é muito.
Ah,
Não
tá
sei, é
só.
porque imagina, eu acho que um gajo com piada é que depois imagina, ok, tens piada ali, mas depois estás sempre a forçar na piada porque vai resultando, estás sempre a forçar e aquilo depois, se calhar, já cansa.
Ok.
Imaginem-se, olha, imaginem-se raparigas e vão sair a. Vão um convívio, pronto. Então há três rapazes. Está o engraçado, está o, sei lá, o inteligente e está um assim mais calado, mais. Vocês iam no engraçado. Os três igualmente. Os três igualmente giros, pronto. Isso depois, claro, também conta, não é? Como tudo.
Pai, eu pegava no que tivesse o polo da Fred Perry.
Bem
O
jogado,
Paulo da
bem
Fred
jogado,
Perry.
bem jogado.
Tá,
Pai,
não, muito bem.
eu tenho tendência a dar para peditórios, portanto, eu se calhar pegava no caladinho e mostrava-lhe o mundo, pá.
Me digo já, eu acho que 80% das raparigas não iam no engraçado. Iam, tipo, era o que ia animar aquilo, mas depois, para a resposta B, né, para a cama, não iam, não iam no engraçado. Na
Ok,
minha
muito
opinião,
bem.
é assim que eu respondo ao Pedro, é assim que eu respondo ao nosso grande ouvinte Pedro.
Ah, o que eu respondo? Eu primeiro precisava de. Eu, claro que eu disse isto a brincar, não é? Essa não é a minha melhor qualidade. Não é mesmo? E depois fiquei aqui a pensar: o que é que. Acho que é um bocado como aquela cena do português. Sou um bom elemento da passiva, estás a ver? Acho que é isso o forte. Mas também não sei muito bem qual é a minha melhor qualidade, então acho que também não me importava muito ir a perder porque não sei qual é. Podia,
Pois
gostava
e
de dizer que a minha melhor qualidade era jogar futebol, mas visto que parei de jogar há 10 anos porque nunca conseguia jogar em equipa nenhuma e a culpa era sempre dos treinadores. Por isso preferia ser conhecido como mau na cama e continuar com as minhas qualidades apesar de serem poucas.
Ah, ok. Pensei que por acaso estavas a dizer o contrário. Pensei que estavas a dizer, como eu não sei qual é a melhor característica, prefiro perdê-la.
É, também é uma boa perspectiva.
Também eu, foi o que eu
Mas
percebi. Também
eu estou a
preferia.
aprender a cozinhar e eu gosto de comer bem. Então, se
Pois, lá está.
calhar,
A questão é que no
ficava
longo
com a
prazo.
capacidade de cozinhar.
No longo prazo, eu acho que a hipótese A é mais forte, que é manter outras qualidades e ir perdendo aquela que biologicamente acabamos por perder, portanto.
Uma coisa que é
Exatamente.
engraçada é que toda a
Exatamente.
gente acha que é mesmo foda na cama e acha que é mesmo bom a jogar futebol e que é mesmo bom a jogar póquer. Eu falo com alguém, ah, e tal, conheces póquer? Conheço. Ah, é fazer bluff, não é? Porque o meu pai é sempre assim, ah, e se fosse eu, fodia aos gajos todos. É no bluff. Eu pensar, este gajo não sabe o que é que está a dizer, estás a ver?
No bluff.
E a minha mãe diz o mesmo, que ele não sabe o que é que está a fazer. Então...
E tu também concentras um bocadinho essas três coisas em ti, não é? Tu não és bom em nenhuma dessas três coisas.
Não sou bom em nenhuma dessas três coisas e já ganhei a vida com essas três coisas. Sou bom em enganar pessoas.
Fora se fosses bom.
Ok.
Está respondido ao nosso caro espectador, ouvinte,
nosso
Pedro
Sá. Telespectador. Muito bem, muito bem. Podcast. É um podcast, olá o que isto é. Podcast. Que é isto? É um podcast, olá o que isto é. Podcast. Que é isto? É um podcast, olá o que isto é. Podcast. Malta, bem-vindos ao episódio E do podcast, olá o que isto é, com Rodrigo Gonçalves, não me enganei no nome.
Estamos aí.
Ricardo Pinto e Pedro Simões.
E troca-me o nome, troca-me o nome.
Pá, tu não tens o nome aí escrito, facilmente acontece, meu amigo. Malta, vamos ao tema da semana, sem perder mais tempo. Um incrível tema que foi sugerido por Rodrigo Gonçalves, que é o clássico debate táxi versus Uber. E como claramente tens coisas para dizer, Rodrigo, o que é que tens a dizer sobre isto?
Ora, eu tenho a dizer que odeio taxistas e adoro Ubers. E o que me irrita mesmo... mais...
Tu és da equipa Uber, então?
Eu sou da equipa Uber, ok? Pá, não ando de táxi... Não, mentira, andei no outro dia. Pá, em último caso, porque não havia Ubers. Mas o que me irrita mais no táxi não é o taxista, mas sim o taxímetro. Porque aquela merda... Eu sou capaz, assim, em média, por ano, sei lá, ando 3 ou 4 vezes de táxi, ando vá 3 em 3 meses, e aquela merda está sempre a subir. Já está em 3,90. 3,90.
Aquilo parece aquelas cenas na televisão dos concursos em que tens que ligar, e tipo domingo à tarde, e o valor está sempre, tipo, mais 1 euro, mais 1 euro, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1. Eu sinto que é um bocado isso.
Não, mas é verdade, eu vou ao Alegre de Alfragide por 2,20€, imagina, vou e venho na Uber por 4,40€ e o taxímetro só para ir já está em 3,90€. Yeah. Estão a perceber? É que irrita mais o taxímetro do que um taxista violador. Muito mais.
Ok.
Muito mais.
E não sei se tens esta experiência, Rodrigo, mas os táxis que saem do aeroporto, aquele taxímetro é maluco. É um maluco, é uma roleta maluca.
Sim, é verdade. Eu, por acaso, nunca cheguei a perceber. Imagina, tu vais num táxi, mas aquilo é por distância percorrida. Imagina que o taxista vai a abrir, vai a 120 em vez de ir a 80. Tu vais pagar o mesmo, acho eu. Certo?
Não sei, acho que também conta o tempo. Não sei, mas não tenho certeza.
São as duas coisas. Eu acho que sim, eu acho que contam as duas coisas. Porque quando estás parado no semáforo, aquilo volta e meia aumenta também.
Ah, então os cabrões gostam de enganhar.
Por isso é que eles vão dar a volta grande também. É por mais quilómetros e mais tempo, acho.
Por mais tempo.
Sou a minha equipa Uber. Sou cada vez mais equipa Uber.
Pai, eu por acaso usei táxi em França, aterrei numa cidadezita pequena, ia lá visitar... É uma coisa assim, uns barracos, Paris. Não, por acaso foi uma cidade chamada Clermont-Ferrand, que tem um daqueles aeroportos mesmo pequeninos, regionais. E o caminho do aeroporto até ao centro da cidade, pá, aquilo não pode ter sido mais de 10 minutos. Olha, mas aquilo era sempre a somar, era 1 euro, 2, 3, 4. E eu comecei a ficar com falta de ar, porque aquilo ficou-me por... 40 e tal euros. Foi um abuso. Foi uma coisa mesmo abusiva, meu. Uma coisa do além. Por isso, sim, partilho da tua opinião sobre táxis desde esse dia.
Ah, és equipa Uber?
Nunca usei. Portanto, sou desequipado neste momento.
Epá, olha, eu tenho uma... Fui uma vez a vida à noite a Vito Santos. Isto ainda cedo. Pá, apanhámos um táxi, eu e dois amigos. Bem, Epá, é que o taxista tinha um grande agurro, um bigode, pareceu o bigode do Pedro. E ele, nós já vínhamos, vinha um amigo meu à frente, e vinha eu e o outro meu amigo atrás, e o gajo com umas luvas mesmo à Nico Rosberg. Parecia, ó, juro-te, meteu assim as mãos no volante, e depois havia trânsito àquela hora, ali em Lisboa, noite de Lisboa, sexta-feira, 11h30 da noite, juro, ali na marginal, ultrapassava um, sempre tal, 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 sempre a abrir, rente. Que isto, mano? Eu e um amigo meu atrás, não estávamos a curtir nada da brincadeira, e o meu amigo à frente todo excitado. E eu hoje que pagamos pouco, pessoal. Eu hoje que pagamos pouco.
Pagamos com a vida.
Só que um amigo meu passou, só lhe desculpa, pode ir mais devagar. Ah, mas assim chegamos mais rápido ao destino, disse o Bigodes. Não, mas eu não quero. E ele depois, pronto, lá abrandou. Juro, mas eu parecia que tinha entrado no Fórmula 1. No Fórmula 1, juro.
Pá, eu fiquei surpreendido um dia em que comprei um daqueles packs de experiências da Odisseias.
Uhum.
Era um daqueles packs de cenas de adrenalina. E tinha lá, tipo, saltar de paraquedas, tinha fazer rapel, tinha bungee jumping. E depois tinha lá uma experiência que era chamar um Uber para te vir buscar numa praça de táxis. Yeah, por acaso, curti incluir essa experiência lá no pack.
Chamo sempre. Mesmo para explicar. E ainda mostra a aplicação. Ainda vira a aplicação assim como quem não quer a coisa.
E depois tu tens que entrar no Uber com o Uber em movimento, não é? Eles abrem a porta e tu tens que saltar lá para dentro, porque aquilo não há tempo a...
para exatamente. Parar. Exatamente.
Pá, é uma experiência porreira, pá. Vou experimentar um dia.
Pá, o Pedro adorou o tema, já reparaste, Ricardo?
Sim, Pedro, eu estou aqui super, super contente.
Não, mas eu quero muito ouvir o que tu tens para dizer, Pedro.
Eu não estou a falar muito sobre o tema, porque para mim falar disto é como falar de sexo anal. Usei poucas vezes. E quando podia usar, por exemplo, para vir embora da noite, não usava. Eu fui para a noite quando era muito novo, depois deixei de ir, porque aconteceu uma coisa que foi ficar velho. E basicamente o que acontecia era, eu tinha um amigo que a mãe dele era muito preocupada, não queria nos deixar andar de metro ou andar de táxi à noite ou assim, então ia-nos sempre buscar. Não interessava a que horas, nós ligávamos, acordava a senhora às 4 da manhã, 5 da manhã se fosse preciso, e ia-nos buscar.
Impecável.
E eu admirava muito isto porque a minha mãe era o contrário. Ela preferia que eu fosse um sem-abrigo a dormir na estação de Ramaldo do que a acordasse. Ela preferia que eu morresse do que ela tivesse acordar. Que me matar se eu acordasse. Ainda assim, já usei algumas vezes o Uber e posso dizer que acho muito mais piada a vomitar quando vinha da noite num Uber do que num táxi. Até porque o Uber tem os rebuçadinhos que depois cortam o hálito. E depois a nossa amiga do Cazaquistão que está cá em Erasmus não tem que levar com aquele bafo, não é?
É verdade, aquele pingo de neve, aquele vaiar.
Já os taxistas metem-me um medo do caraças e tu falaste num aspecto super importante que é o bigode. E eu tenho mesmo muito medo de pessoas com bigode. Olhem o exemplo do Hitler, do Stalin, da minha namorada. Opa, e para além de sentir medo, eu sinto bastante ódio por governantes absolutistas que assumem solitariamente o poder. Como mas também não gosto nada do Hitler nem do Stalin. É isto que eu tenho sobre o Uber. Não usei muito. Pá, se sai caro ou barato, não quero saber. Tipo, sabem, o póker está a render bem por isso.
Pá, tranquilo.
Está-se bem.
Ajuda, não, pá, eu por acaso curto a atitude dos Ubers, pá, porque eles têm na parte de trás aquela placa a dizer TVDE, né?
Uhum.
E é mesmo a esfregar na cara dos taxistas, porque aquilo TVDE significa taxistas viverão de esmolas, certeza.
Só é boa, amigo. Sim, senhor.
E é mesmo tipo esfregar na cara deles, vocês vão perder o negócio.
Não era só os taxistas virarem Ubers.
Pá,
se calhar ficou aqui assim aquela explosão de cabeça, não é? Tipo...
Exatamente.
Ei, mano, isto só está a dar para os Ubers. Vou mudar de equipa. Que, no fundo é o que eu faço. quando agora o Sporting vai ser campeão. Ah, Sporting desde pequenino, estou sempre feliz.
Mas eu consigo imaginar um taxista que disfarça o táxi do Uber, não é? Só que depois tu entras lá dentro e é um gajo do bigode e tu sabes logo, este gajo é taxista.
Este gajo é taxista.
E está disfarçado.
Oh, exatamente. Está civil.
Mas fala em brasileiro. Já ficas na dúvida.
Mas olha, eu digo, só para terminar aqui, há duas coisas que... Há grandes mentiras, mas há duas cenas que são as mesmas mentiras sempre, que é a Cristina Ferreira ser bonita sem maquilhagem, é uma grande mentira, e o Uber estar a 2 minutos também. O seu Uber chega... Não chega. São os 2 minutos mais longos da tua vida. O Helder não está a chegar. O Helder não está a chegar. O Helder chegou. O Helder ainda não chegou. O seu motorista chegou. Não chegou. E aqui, 2 minutos... Epá, não. Houve uma vez que apanhei um a 30 minutos. A 30. Mas depois não dava para cancelar. Epá, aqui sempre... E eles agora estão com problemas. Foi o quê? Foi há 2 ou 3 dias. Chamei 3. Cancelaram-me os 3.
Ah.
Apareceu às 4 da manhã, quando o motorista que me calha é o Kazaki KKK. E eu... Pronto. Tenho medo dele. Nunca vos... Ah, pois, vocês não usam. Vocês não cancelavam se vos aparecesse um talibã? Porque dá para ver a fotografia do motorista.
Ah, ok.
Não cancelava. Pá. Não. Não, claro que não cancelava.
Não cancelavas. Não cancelava.
Vou já dizer mal do talibã.
Mas pronto, era isto.
Ok.
Queres avançar, okay. Avança.
Vamos avançar porque eu acho que já falámos de 100% das coisas que havia a falar sobre Ubers, não é? Acho que sim. Acho que já está.
Chegámos nos táxis, mas sim, bora.
Bora.
Isso toda a gente fez, não é?
Exatamente.
Malta, vamos por esse mundo fora e vamos até à Noruega, esse país fascinante que é a Noruega. Pedro, que me tens a dizer sobre...
Tenho 3 curiosidades, assim muito rápido. Era só uma, mas eu trago sempre.
Tu gastas a lista de curiosidades do pessoal.
Vamos que lá. É, a Noruega tem os maiores impostos do mundo, tem a prisão mais humana do mundo e é o melhor país para ser mãe. Em Portugal, comparando isto com Portugal, podemos fugir aos impostos sem nos preocuparmos com as condições da prisão. Então é tudo tranquilo.
Uhum.
Enquanto a Noruega é dos melhores países para ser mãe, Portugal é um dos melhores países para ser filho dela.
Ah, senhor, um inteligente jogo de palavras. Muito bem, muito bem.
Muito forte, Teresa Guilherme, muito forte.
obrigado.
Eu vou aproveitar e vou já saltar aqui para uma das curiosidades que o Pedro mencionou, que é aquela da prisão com melhores condições do mundo, pá, porque aquilo é uma prisão, segundo o que eu li, que os guardas não usam armas. Os presos são reabilitados em vez de serem castigados. A prisão foi comparada a um hotel. Esta super prisão deles contribuiu para diminuir a criminalidade, que para mim parece-me um contrassenso. Por exemplo, se houvesse aqui em Portugal uma prisão dessas, estão mesmo a ver famílias inteiras ali em julho, agosto, a cometer um crime, todas juntas, para irem para a prisão hotel com férias pagas.
Eu estou aqui a pensar, imagina, o melhor crime que tu podias cometer era ir para um hotel e não pagares.
Olha.
Eras preso.
É depois seres preso e ias para o hotel.
Sim, basicamente só transferias, fazias o rally das tascas dos hotéis.
Davas a gorjeta ao gajo que transporta as malas.
E feito.
E passavam as malas de um hotel para outro.
Já nem ias algemado, porque é a melhor prisão do mundo.
Exatamente.
Exato.
Sou eu, Rodrigo, diz lá.
Olha, a minha curiosidade, queria dizer que eu em off estava a cascar na Noruega, porque a Noruega é muito parecida com o Paraguai, é um país, pronto, fraco. O maior túnel rodoviário do mundo está na Noruega. Eu não sabia, pensei que era o túnel do Marquês, o maior túnel, que aquela merda é gigante, nunca acaba. Peço desculpa a vocês dois que são do Norte e não sabem o que é o túnel do Marquês.
Não, temos um túnelzinho de Ceuta para comparar. Mas é pequenino.
Mas pronto, que curiosidade sobre o túnel. O túnel tem 24,5 km. Não interessa muito dizer que é em Orland, que é uma cidade... Conecta 4 cidades, mas é principalmente de Orland. E é um dos túneis com maior iluminação do mundo para os motoristas não adormecerem. É isto.
Yeah, depois admiras-te que os nossos ouvintes digam que estamos mal preparados.
E que não se aprende nada aqui.
E que não se aprende nada aqui.
Como é possível? Um túnel yeah, que tem uma entrada e uma saída e serve quatro cidades. Como é que isso é possível? Malta, isto, só aqui é que se aprendem estas cenas.
Como é óbvio, e tem luzes para vocês não adormecerem. Um túnel com luzes. Ainda dizem que não aprendem aqui nada.
Mas a última vez que eu entrei num túnel... Diz.
O que é que vem daí?
Era só isto. Eu só queria dizer que o fascínio do Rodrigo com túneis está-me a preocupar acima de tudo, mas tudo bem.
Eu ia fazer uma piada básica sobre o apartado X, mas não vou fazer.
Ok.
Vou fazer publicidade.
Não consegui dar mais. Não, hoje não, epá, esta semana não consegui dar mais sobre a Noruega.
Não estás a trabalhar bem. É difícil escrever Noruega no Google. É difícil ir ler qualquer merda e trazer para aqui. Trazer um túnel. Os noruegueses, por exemplo, os noruegueses...
Desculpa lá se disseste que a Noruega tem os... Eles são livres de impostos. Desculpa lá.
Não é livre, pagam os impostos mais altos.
Os mais altos impostos.
Desculpa lá se a Noruega é o melhor país para ser mãe.
Ninguém falou dos vikings, eu pensei que iam falar dos vikings.
Vou levar a minha namorada para a Noruega para ela ser mãe. Opa.
Olha, yeah, olha. E eu vou também e vou deixá-la lá depois. A tua, não a minha.
Sim, tu precisas da tua.
E no meio daquele túnel que é para ela se perder. Nunca mais vai sair de lá. Ok, mal, vamos avançar. Isto, né? Isto correu muito bem, vamos avançar. Vamos avançar.
Eu acho que correu, está engraçado.
Tá
não se aprende nada, mas está engraçado.
Não se aprende nada aqui, nada. Bom, momento Hulk, vou já falar sobre isto, porque eu tenho uma cena que me irrita, e quero partilhar convosco, é malta que bebe e fica deprimida. Porque isto é pessoal que não percebe a função do álcool. Porque uma pessoa bebe para esquecer os problemas. E para passar, para curtir a vida durante umas horas, não é? Eu acho que é isso. Agora, essa malta que bebe e fica deprimida, fascina-me, enerva-me. E é não saber usar o produto, é não ler as instruções do produto, pá. Porque
estão alegres e deprimidos ao mesmo tempo.
Pois é. E começam a chorar, ah, pá, enfim.
É verdade. Ela também me irrita.
Aquelas pessoas que estão a chorar e a rir ao mesmo tempo, não é? E bêbadas. Yeah. Só apetece dar-lhe um estaladão. Acho que o pior das pessoas que bebem é as que ficam agressivas.
Ah, é?
Acho que sim.
Mas aí ao mesmo tempo é engraçado, pá, porque é tipo, ficam agressivas e depois não conseguem acertar em ninguém com o soco, não é? Ao menos tem graça, caem ao chão e tal.
Bom momento, incrível, bom momento.
Então, salvem, porque isto ficou um silêncio confrangedor. Eu
vou salvar, depois podes cortar o silêncio, vais ao programa, cortas um bocado.
Sim. Eu já há grandes porções deste episódio que eu quero cortar, portanto.
Sim.
Vamos.
Se calhar, olha, corta tudo e deixa o silêncio.
Olha, isso vai ser o nosso melhor programa.
Quem é que vai agora? Quem é que vai agora? Com um momento incrível, Luke.
Posso ser eu?
Vai, Rodrigo, vai que é teu.
Olha, a mim irritou-me arrumadores de carros.
Não achas
preciso justificar?
Que...
Preciso justificar.
Não, posso ser eu agora.
Eu acho que ninguém te vai... Ninguém vai contra o teu argumento, Rodrigo, portanto.
Ainda me irritam mais arrumadores de carros em parques que têm que pagar parquímetro.
Ah, isso é a cereja no topo do bolo.
Preciso justificar.
Eu acho que isso não existe.
O quê?
E esses arrumadores de carros que estão num parque com parquímetro?
Não existe o quê? Claro que existe.
Eu nunca vi.
A sério? Isso parece mau negócio. Parece mau negócio da parte do...
Do arrumador.
Do arrumador.
Não é como se um arrumador fosse muito bom para o negócio, mas...
Não é. Há uma boa razão para ele estar ali. Mas dentro dos arrumadores, o arrumador que está num estacionamento com parquímetro... Parece-me uma espécie rara, pouco iluminada. Isso parece o arrumador que vai para dentro de um estacionamento privado a pagar, não é?
Epá, eu juro-te, eu agora é que estou mesmo a perceber o ódio que eu tenho por arrumadores. Neste momento é que os odeio mesmo. Eles são urgentes. Se houver as rodas de carros a ouvir isto, por favor,
desligue. Não são o público são, igual.
E, pá, isto liguei a conta de Spotify, passam de tudo. Odeio-vos.
Tem calma, amigo. Vai com calma, homem. Vai com calma. Um dia vais querer estacionar e vais ficar sem pneus.
É verdade.
Eu estava a dizer, antes de me interromperes para dizer essa merda que não tem piada nenhuma, que eu sou germofóbico e não gosto de mexer em dinheiro. E depois, acho mesmo injusto eu estar a pagar alguém só porque está a abanar um jornal na direção de um lugar que eu já tinha visto há meia hora.
É verdade.
E depois, ele aproxima-se de mim e eu não quero pegar no dinheiro porque depois tenho que desinfetar as mãos. Eu já ando com as mãos todas fodidas por causa do álcool gel. E depois eu tento pousar... As pessoas não estão a ver, não é? Mas eu tento pousar a moeda assim, deixar cair. Ele estende a mão e eu deixo cair a moeda. Porque se ele claro. Me tocar, eu vou ficar cheio de nojo. Pronto, basicamente concordo com o Rodrigo. Acho que eles são os nojentos. Mas são fofos.
Coitadinho.
Por isso, pessoal, eu não gosto de arrumadores de carros. E não queria me tornar um. Por isso, partilhem aqui o nosso podcast. Para ver se nos ajudam e se nos dão aqui um boost. Para nós ganharmos alguns trocos com isto. E outra coisa é, olhem o fixe que era nós sermos muito famosos, como o Hermano José, por exemplo, e vocês podem dizer que são amigos do Pedro, do Rodrigo e do Ricardo. E acho que é um bom negócio para todos. Por isso partilhem isto.
É verdade, partilhem. Partilhem e... Pai, eu juro que eu odeio arrumadores. Porque não me irritam mais. Eu fui culpado disso. Eu já vi um lugar há meia hora e ainda me irrita ele a dar-me indicações de como estacionar num lugar que eu estou com um smart onde cabia uma pick-up. E ele mesmo assim estava a dar indicações com o caralho do Correio da Manhã com o Jornal de Notícias. Mas pronto, momento incrível do Pedro. Ou já disseste, Pedro? Eu não ouvi.
Não disse. O que me irrita são ditadores. Porque os ditadores julgam-se perfeitos, nunca assumem os erros. Eu estou a ler, mas é porque eu precisei mesmo de deixar isto aqui bem explícito. E
está no teu testamento, não é? Erros,
nunca aprendem. O que é que disseste?
Que está no teu testamento, está?
Está no meu testamento.
Essa cena.
Eles, por não assumir os erros, nunca aprendem. Armam-se sempre em vítimas, culpam os outros do mal que lhes acontece e depois fazem discursos empolgantes, apontando o dedo para todo lado. E é por isto que nós já tivemos bastantes discussões. Referência aí, estás mesmo... quem não está atento, referência aí ao que eu disse há pouco.
Vão ouvir.
Andem para trás. Não é ouvir isto e passar logo para a parte do fim. É preciso um seguimento.
Muito bem, malta. Está feito por hoje, mas vamos agora escolher o país.
Não, notícia chocante.
Então, olha aí,
e saltei à frente, mano.
Estás a trabalhar bem, estás a trabalhar bem.
Não, eu por acaso,
se bem que eu não me importava, que a minha notícia escanta uma merda.
Ele está a saber apertar de tempo, Pedro.
Pá, tenho sítios para estar, coisas para fazer. Não, tenho uma cena aí engraçada para fazer e isto é uma seca, portanto, queria despachar isto.
Não, então, tenho... olha, notícia escanta, assim muito rápido.
Vai.
Não tenho piadas sobre isto, mas fiquei assim um pouco surpreendido que foi. Em Los Angeles, uma pita estúpida foi tida por tossir para cima de um Uber. Ele tinha dito para ela pôr a máscara e ela estava no Uber e começou a tossir para cima dele. Ela foi identificada e aquilo deu uma raia de caraças. Por isso, pessoal, se andam de Uber, ponham a máscara, não custa nada. E outra coisa, isto lembrou-me que no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano passado, faz mais ou menos um ano para esta altura, que uma miúda se queixou porque houve um gajo que ejaculou para as calças dela. E eu acho que é muito parecido, tipo, alguém estar a tossir para mim é o mesmo que alguém estar a ejacular num metro para cima de uma miúda qualquer. E como é que eu liguei estas histórias? Porque a miúda entrou em desespero, ligou para a mãe e foi embora do Uber. Não foi táxi, porque senão depois...
Pior ao mesmo.
Ia lhe acontecer pior.
Exatamente. Ora, o meu momento escante também muito, muito rápido. É uma reportagem de um homem que vive há 6 meses dentro de uma carrinha, não sei se viram esta, porque não quer abandonar os seus 2 cães.
Ah, não ouvi isso. Mas que ele não pode continuar a viver no sítio onde está por causa dos cães?
Sim, os cães têm que ir para abate. E ele prefere então viver na carrinha e já vive na carrinha há 6 meses. Já lhe ofereceram um quarto, uma casa também, mas ele não quer abandonar os cães.
Eu vou oferecer uma carrinha aos meus vizinhos para ver se eles vão para lá com os cães.
Depois andam com a carrinha...
Quando eles quiserem, sim.
Não, parece equilibrado, malta que vai viver para uma carrinha por causa dos cães. Parece equilibrado.
É.
Sim, parece. Bom, o meu momento chocante da semana será... Nem é da semana. Vou-vos fazer uma pergunta, a ver se vocês sabem. Quando é que foi a última vez que a guilhotina foi utilizada em França? Têm ideia?
Guilhotina foi utilizada em França?
1755.
1755, diz
e
o Pedro.
E quando caiu...
1816.
1816. O que é que ias dizer, Pedro? Quando caiu...
Quando caiu a guilhotina, deu-se o terremoto. Aqui em Lisboa, toda a gente sabe. Toda a gente sabe.
Deu-se o terremoto...
E o tsunami.
Pá, agora a minha...
Não foi em 1755. Quis-me armar e fodi-me,
não
é?
Não, eu não sei.
O terremoto. O terremoto foi.
Não foi em 1775?
Não, 50, 50.
Não, não, 75.
Não, 50.
Ele, o Ricardo está a ver, não é? Estás a ver no Google.
Ah, foi 55, foi.
Foi 55. É como aquele hambúrguer muito bom do McDonald's, o 1955.
Que já não existe.
Já não existe, mas esse era o melhor.
Okay.
Por isso, alguém do McDonald's estiver a ouvir isto, que, por favor, que eu estou farto de comer Big Mac e Big Tasty.
agora, vou-vos chocar, acho eu. Porque a guilhotina foi usada pela última vez em França, no mesmo ano em que foi lançado o primeiro filme dos Star Wars. 1977.
Sim. Usaram a guilhotina em quê?
Pessoas?
Foi um truque de magia.
Não, pá, foi mesmo os últimos condenados à morte em França que levaram com a guilhotina em cima. Foi 1977. Uma cena muito moderna, não é?
Sim.
Moderníssima.
E em princípio só pararam porque a lâmina já estava com um bocadinho de ferrugem. E eles disseram, não, isto é desumano, matar alguém com uma lâmina assim.
Sim, olha o tétano.
Olha o tétano.
E eu ouvi dizer, eu li isto em algum lado, que depois de usarem a guilhotina, levantavam a cabeça do guilhotinado para o público, mas não era para as pessoas verem a pessoa, era para a pessoa ver a pessoa que estava sem cabeça, ou melhor, neste caso, para a cabeça ver
sem
as
corpo.
Pessoas, porque acho que ainda tens uns segundos de consciência depois de ficar sem cabeça.
Ok, será que somos galinhas nesse aspecto? Porque as galinhas é que depois ainda andam por aí, não é?
Sim.
Sem cabeça.
Uhum.
Não sei. Ok. É,
para quem diz que não se aprende nada, e se não acreditarem em mim, experimentem.
Apanhem esta, para quem diz que não aprende nada, apanhem esta.
Experimentem. Experimentem. Ok. Então, agora sim, vamos escolher o país da próxima semana. Então, a minha sugestão é a seguinte. Rodrigo, diz um número de 1 a 10.
Já?
Já, assim, de 1 a 10.
6.
6. Pedro, um país que tenha 6 letras.
Oi.
Sem ser o Brasil.
Pois, já foi. Já passou.
França, tem? Não tem 5, não é?
Tem 5.
Não, tem 6, tem 6. França tem 6.
Tem 6.
França. Tem,
ok, seis. França será. Tema da semana, minha sugestão, eu sei que vão adorar, política.
Ok. Parece mentira.
Sabia que iam adorar esta.
Política.
Eu acho que isto está com demasiada graça e eu quero cortar um bocado isto, sabe?
Acho que vai ser o episódio mais engraçado.
Quero trazer isto para o reino do real, para a vida real das pessoas, está bem?
Então, para deixar isto no hype, que foi uma palavra que eu aprendi agora com as cenas modernas, eu acho que nem toda a gente devia poder votar, incluindo eu. Eu acho que eu devia ser, e não é piada, é mesmo o que eu acredito, não devia ser permitido que o Pedro Simões votasse. Ouçam o próximo podcast e eu vou explicar porquê.
grande teaser, muito bem. Isso, malta, foi o podcast lá o que isto é com Pedro Simões, Rodrigo Gonçalves, Ricardo Pinto. Fiquem bem.
Até para a semana.